Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eu ia perguntar o segundo mais famoso da Bíblia. Romanos 8:28, pelo menos é o que eu ouço dos irmãos. Pois caiu agora na minha sequência de exposição do livro de Romanos, Romanos 8:28. Aí eu vou perguntar. Se alguém souber de cor esse se eu perguntasse, se alguém quem sabe de cor levanta a mão, acho que todo mundo vai levantar a mão. Então, não precisa nem eu pregar, porque todo mundo já sabe o versículo, talvez eu vou sentar e um de vocês vem aqui pregar, ou não precisa, que vocês já sabem muito bem o versículo, e vamos para o 29. É quase desanimador para um pregador, é conhecido isso, pregar em cima de um versículo desse. João 3,16. Romanos 8,28. Pregar em cima disso. Mas, uma passagem conhecida demais, corre um risco de se tornar uma espécie de um chavão, de uma fórmula, quase de um mantra, que é exatamente o problema do tal livro Oração de Jabez, é que ele pega aquela oraçãozinha feita por Jabez no Velho Testamento e faz daquilo quase um mantra, quase uma forma que, repetindo, tudo dá certo. Por isso que eu disse que o livro é tão ruim, é muito pobre, porque dá esta ideia, coisas bonitas ele diz lá, é claro, mas, em resumo, é isto, é de uma pobreza inacreditável, porque joga força nas palavras, como se fosse realmente uma fórmula aí, religiosa, mística, estranha. Então, claro que, não estou dizendo que o crente, de uma maneira geral, usa João 3,16 como um mantra, ou como alguma fórmula que repetido funciona, coisa assim. Mas, não chegando a tal exagero, pode chegar ao ponto de fato de usar de uma maneira muito repetitiva um Romanos 8,28 desse, sem aprofundar no que significa aquela passagem, sem profundidade, e quase aquele costume. Pai, vamos estar com problema, Romanos 8,28. Pronto, estou resolvido. Então, eu procurei, em vez de me desanimar a pregar em cima desse versículo, o contrário, tentei me animar para examinar com vocês hoje com uma lente, Romanos 8:28. O assunto aqui não é você sair daqui com Romanos 8:28 decorado, talvez até você já saia, provavelmente, mas compreendido. E, para facilitar a minha tarefa, até que não é dos mais complicados em termos teológicos, não. Mas é bom nós entendermos o que quer dizer este versículo. Romanos 8:28, então, você nem vai querer abrir, né? Como tem algumas versões diferentes, eu vou ler literalmente a minha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui, que teu Espírito Santo me ajude a levar esta pregação e que ela caia em ouvidos e corações férteis, tanto de pessoas já convertidas quanto aqueles que ainda precisam de Cristo para a salvação das suas almas. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Primeiro povo desse, quando se vai estudar um versículo, aliás, uma passagem bíblica qualquer, mas especialmente um versículo, examinar o contexto antes e depois daquela passagem. O versículo continua os versículos anteriores, ou ele muda? É uma divagação, Paulo gosta muito de divagar. Então não é bem uma mudança, é diferente, nem uma continuidade. Uma divagação nem é uma mudança, nem é uma continuidade, de fato. É uma espécie de uma continuidade, que ao mesmo tempo é uma mudança, porque ele vai e volta quando ele estava e continua. Às vezes ele volta capítulos depois. É uma digressão tão grande, a gente nem nota direito que ele voltou para onde estava, tem que estar muito atento. Então tudo isso é preciso ser verificado quando vai se examinar com a lente, com a passagem. O novo assunto que está entrando, no caso de ser novo, vai até onde? Onde é que muda? Já muda de novo no próximo versículo, vai ser agora o capítulo inteiro neste assunto que esse versículo iniciou. As pessoas para as quais o autor estava se dirigindo até o versículo passado mudaram. Às vezes muda a plateia do escritor. Às vezes é para crente, às vezes é claramente para o não crente, às vezes não se sabe direito, é confuso. Às vezes ele fala para Deus. Então, às vezes ele fala com alguém que não existe. Imaginário, como algumas vezes já levantei aqui. Parece à primeira vista que houve uma mudança aqui de assunto. Ele estava falando da intercessão do Espírito, que intercede por nós, provocando em nós gemidos inexprimíveis, que segundo a vontade de Deus, ele, Espírito, intercede por nós. Romanos 8, 27. Então, agora ele fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mudou. Não concordo. Quer dizer, não concordo. Deixe-me sugerir outra ideia. Acho que há uma conexão e que versículo 28 é uma consequência dos versículos 26 e 27. Ou seja, um resultado da intercessão do Espírito Santo pelos crentes. Qual é o alvo do Espírito Santo nas nossas vidas? O melhor, claro. E obviamente é isso que o Espírito nos leva a pedir e intercede por nós junto ao Pai, é o melhor. Pois então, o que está dito no versículo 28 é exatamente que a resposta do Pai à intercessão do Espírito com relação aos crentes é fazer com que tudo vá bem com o crente. É a resposta. Então, não é uma mudança de assunto. De uma maneira muito simples, o versículo 28 diz o seguinte: Deus faz algo espetacular ocorrer a um certo grupo de pessoas. Pronto. Esse é o resumo do resumo do versículo 28. Deus faz com que algo espetacular ocorra na vida de um grupo de pessoas. Vamos ver então que algo espetacular é esse e que grupo é esse. Que algo espetacular. Está muito claro. Providenciar para que todas as coisas contribuam para o bem desse grupo. Na nova versão internacional, não sei se alguém tem aí, diz assim, que é baseada em outros manuscritos gregos. Original só um. O original ninguém tem. Mas foram copiados, foi copiado, copiado, copiado. Então tem vários manuscritos, diversas correntes e tal. Não vou entrar em detalhes, mas até outra versão diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo. Mesma coisa. Na realidade, quer dizer, não está escrito a mesma coisa. Mas no fundo é a mesma coisa. Por quê? Porque mesmo quando nós dizemos que todas as coisas contribuem para o bem, é claro que por trás de todas as coisas está o Deus das coisas. Claro. As coisas não são animadas, não têm vida. As circunstâncias. Então, isso aqui é uma forma de dizer. Quando Paulo diz que todas as coisas contribuem, é que Deus faz com que todas as coisas contribuam. É a mesma coisa, na realidade. Deus é quem comanda cada detalhe. Então, Deus, e aqui está o que o versículo diz, Deus usa o poder dele, a soberania dele, a onipotência dele, ele usa de uma maneira tal que tudo que acontece termine sendo para o bem do tal grupo lá. Importantíssimo detalhe. O versículo não diz que tudo que ocorre conosco é bom. O versículo não diz que tudo que ocorre conosco é bom. Dor é péssimo. Vocês querem discutir que dor é bom, é gostoso? Ser acusado injustamente de um roubo que você não fez é horroroso. Perder o emprego por perseguição de um chefe é terrível. Quebrar um braço é muito doloroso. Quem vai dizer que isso é bom? O que Paulo diz é que Deus usa o seu poder. E Calvino usa uma expressão que eu achei interessante. Por meio de um maravilhoso dispositivo, que o homem não sabe explicar, mas por meio desse maravilhoso dispositivo, Deus dá um jeito para que essas coisas más produzam em nós efeitos benéficos. E isso a passagem está ensinando. Coisas más. Pecado. Pronto, agora eu fui logo no, na origem de tudo, que é ruim, pecado. É bom? Peça. Deus dá um jeito para que o pecado seja para o nosso bem? Dá. Já vi crentes, depois de uma queda grande, grande, dizer, pastor, como eu cresci com esta queda, como eu sofri. Até hoje minha vida está alterada por causa daquele pecado. Mas como eu cresci, como acabou sendo para o bem, não justificando e nem dizendo que quer pecar de novo. Olha, alguém que quebrou o braço e agradeceu a Deus por aquele braço quebrado, o direito, quer quebrar o esquerdo? Claro que não. Então você dá graças a Deus por uma coisa, não significa que você quer que aquela coisa, aquele acontecimento se repita na sua vida, não. Não. Tá bom, senhor, obrigado, e ponto. Claro. Então, é importante entender isso. Porque, de fato, achar que está dizendo que todas as coisas são boas, não. Dá muita confusão entender isso. Todas as coisas, parênteses, mesmo as más, fecha parênteses, Deus dá um jeito para que se tornem benéficas para esse grupo aqui. Que grupinho privilegiado, né? Quem são esses felizardos nesta terra para quem Deus trabalha usando um maravilhoso dispositivo para que tudo, mesmo o que é ruim, se torne em benefício? Esse grupinho é muito privilegiado. Quem é esse grupo? Está escrito: para aqueles que amam a Deus. Curiosamente, o grupo não é caracterizado pelos que creem em Deus. Notaram? Nem os que são salvos em Cristo, não falou. Ah, são os que pagam dízimo, os que estão bem afinados com o dízimo, fiéis todo mês, aí Deus faz certeza. Não, não está escrito isso aqui, não. Ah, são os frequentadores de igreja, esses é que são os felizados que Deus protege dessa forma. Não, fala nada de igreja. São os pregadores, são os evangelistas, são os doadores de esmolas, os filantropos. Não. O grupo aqui, o grupo de felizardos, está descrito aqui como aqueles que amam a Deus. Aqueles que querem o melhor para Deus. Estou aqui interpretando o que é o amor verdadeiro. É querer o bem do outro, é querer o melhor do outro. É aquele que tem interesse nas coisas de Deus. Que se envolve, trabalha para que aquelas coisas, para o que de melhor aconteça naquilo que ele diz que tem interesse. O que ama a Deus é o que serve a Deus, é o que procura se envolver de fato com a obra dele. Esse é o resumo desse grupo que está aqui definido. Aí alguém que está aqui nos visitando, ouvindo pregação, talvez pela primeira vez ouvindo o Evangelho, já aqui algumas vezes e tal, pode dizer: pastor, gostei da explicação. Que estou comprovando aqui que eu estou incluído. Ótimo. Nasci no lar cristão. Muito bom. Sempre acreditei em Deus. Tenho o maior carinho por Deus. Não falo mal de Deus. Sou cidadão de bem. Eu confesso que não tenho o costume de dizer assim o tempo todo que amo a Deus, mas pensando bem, eu gosto muito dele e respeito muito a Deus. Não, eu estou nesse grupo aí. Olha, se você está ou não está, não me compete julgar nem afirmar. Mas deixa eu lhe dar uma sugestão. Faça um teste bem pequeno, mas muito significativo. Uma das principais características daquele que ama a Deus, e o Senhor Jesus Cristo foi que disse em João, não precisa abrir não, João 14:15, mas diz: se me amais, okay, guardareis os meus mandamentos. O verbo não é amar, o assunto não é amar, esse grupo privilegiado não são os que amam a Deus. Você não está achando, talvez, faz parte desse grupo, está nas dúvidas aí? Pois tire a dúvida ligeiro aqui, com esse princípio. Se me amais, palavras de Cristo, guardareis os meus mandamentos. Guardar o mandamento é igual a obedecer. Então, A grande pergunta não é se você nasceu num lar cristão, meu amigo. Não é se você gosta de Deus ou não gosta, ou se você crê, acredita que Ele existe. Não é. O insensato diz: não há Deus. Então, se você tem um mínimo de sensatez, você acredita sim que Deus existe. Tudo bem. E você é um cidadão respeitado na sociedade, ótimo. Tudo bem. Agora, daí para amar a Deus, é um passo grande de quem vai responder a você. E para lhe ajudar a averiguar isso, teste. Você obedece a Deus. Você segue a Deus no principal desejo que Deus tem para o ser humano. Qual é? Ouvir as palavras de Cristo. Entregar-se ao Filho dele, Deus, Cristo. Reconhecer-se como pecador diante de Cristo. E seguir. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele, ouvi, sigam ao meu Filho Jesus Cristo. Foi a voz do Pai que tornou-se audível naquele dia em Israel. Então você obedece a Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Fica a pergunta para você mesmo responder. Esse assunto de amar a Deus é algo muito sério. Não se precipite antes de tirar certas conclusões apressadamente. Já algum outro pode dizer assim: pois eu sou crente mesmo no Senhor Jesus Cristo, tenho certeza, obedeço a Deus na medida do que eu posso, como o irmão Jeú deu um belo testemunho aqui, falando: eu dou o dízimo, eu sou sincero, eu isso, eu aquilo, e dizia o tempo todo, não sei se vocês notaram: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aquilo ali é a chave do testemunho de Jeú. Tira aquele testemunho e fica um testemunho arrogante, orgulhoso. Eu. Mas quando você bota graças a Deus, é conhecendo que aquilo tudo é para a glória de Deus, é por causa do efeito de Deus na vida dele. Esse é o crente. É que ele faz, obedece, ou tenta obedecer ao máximo, e diz: graças a Deus, para a glória de Deus. Muito bem. Então, você pode dizer isso aqui com toda propriedade. Não, eu amo verdadeiramente a Deus, sim, pastor. Dúvida zero. Eu amo a Deus. Deveria amar mais, ainda sou falho, mas eu amo sim, não tem problema. Ótimo. Mas, meu problema é outro aqui, pastor. É que eu confesso que eu sempre olhei para esse versículo meio desconfiado. Quantas vezes já se orou aqui pelo pastor Isaías, que tem um tumor maligno na cabeça, ou tinha, tiraram, mas era muito agressivo esse tumor. Fez exames aqui, tratamentos, voltou para casa, as perspectivas são muito sombrias. Desse pastor com dois filhos adolescentes, corta o coração conversar com ele, com a esposa dele, com os dois filhos dele adolescentes. Como é que isto é para o bem dele? Como é que perdeu um filho de 15 anos, como Timóteo e Vicky, perderam? Como é que isso pode ser bom ou se tornar benigno? Pedi autorização ao irmão Marcos Araújo, ele me deu para usar o exemplo dele em termos profissionais. 2 anos e meio em Fortaleza, o sonho era morar em Fortaleza com a Beth, veio com a família. 2 anos e meio, não consegue se estabilizar. E fica: como é que isso é com bem? Pastor, eu olho meio de banda para esse versículo que eu não... E são poucos casos, poderíamos citar centenas, cada um poderia estar para si próprio muitos casos. É terrível ver um irmão com a doença mortal. Mas para Cristo, aquele sofrimento todo, terrível, atroz, será para o bem daquele irmão. Ele vai aprender muitas coisas para o reino de Deus. E tem muito valor essas coisas para o reino de Deus, aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Que se aprende na hora de uma provação, não se aprende por ouvir centenas de pregações. Pode-se ler milhares de livros de pessoas que ficaram paralíticas, mas ninguém aprende em ser um paralítico fiel a Deus, sem ser não aprende. Acha bonito ler os livros de Jônico, mas não adianta, aquela experiência é dela e dos outros que são semelhantes a ela. Para Cristo, aos olhos dele, é importante submeter seus filhos a certas experiências desagradáveis, duras, e algumas, como já falei, ruins em si. Quem vai dizer que ser paralítico é bom, mas ruins em si, mas para as coisas do alto tem valor. E é o que interessa para o Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta ideia que por trás de sofrimento pode estar algo benigno, não deveria ser tão difícil para nós compreendermos, não. Mesmo aqui na Terra, nós podemos ver isso. Traga um índio, lá desses índios que nem Eliane vai alcançar quando chegar lá. Lá muito longe mesmo. Sabe nem o que é remédio nem nada. Aí assista, bote um índio desse para assistir uma criança tomando injeção. Eu sei o que é uma criança tomar uma injeção. É um drama, é horrível. E os pais acarram de um lado, e a criança berra, e esterneia de um lado, e quer cair, cai no chão, pega a menina de novo, e o médico não consegue acertar, e tira a roupa da criança, vira de costas, e a criança aos berros, e muita força física, fica vermelho no bracinho da criança, e segurando, e enfia aquela agulha deste tamanho na nádega da patinha da criança, e ela berrando. Aí, seu índio, o que, que o senhor achou isso? Muita malvadeza. Muita malvadeza. Pai branco não gosta de filho. É. Ainda paga o outro para fazer a malvadeza, né? Que é o médico, né? Sempre é bom lembrar que mesmo que a gente consiga dar algumas explicações para como é que vai ser benigno tal e tal situação, como é que um sofrimento pode ser para o bem, mesmo que consigamos dar algumas, tipo, como eu já falei, lições espirituais e de fidelidade a Deus e de submissão a Deus, da bondade de Deus e tantas coisas que nós poderíamos falar, mas vamos ser francos, nós não conhecemos os bastidores de Deus. Se nós conhecêssemos, eu não tenho a menor dúvida que nós teríamos muito mais facilidade para explicar como é que essas coisas acontecem. Porque Deus tem coisas maravilhosas demais para nós, coisas que nós não poderíamos nem exprimir hoje. Essa que é a verdade. O problema é que o desconhecimento desses bastidores celestiais, os bastidores do coração de Deus, esse desconhecimento nos leva a nos desanimar, muitas vezes, e a questionar, e olhar de banda com uma passagem dessa, e a duvidar como é que isso pode ser para o bem. Não dá. Não, não. Tudo bem, eu consigo explicar em uns 15 casos de coisas ruins que aconteceram com irmãos e conhecidos, que eu dá até para explicar como é que pode ser para o bem. Mas ontem eu vi uma, pastor, que essa não dá. Chegou no limite de sofrimento humano que aconteceu e tal, mas essa não dá. Aí entra uma duvidazinha. Essa reação não é boa da nossa parte. Permitir entrar dúvida, ficarmos meio desconfiados dessa passagem. Mas sabe que é até compreensível nós termos essa reação. Sabe por quê? Porque nós vivemos em dois reinos em que os padrões são invertidos. O mundo aqui vê o inimigo e quer largar a mão no pé do vidro do inimigo. E prender o inimigo e trucidar. Aí vem Cristo, dando os padrões do reino dele e dizendo que este aqui não é o reino dele, mas os padrões dele é o contrário. Ame os inimigos. Mas, senhor, não estou ouvindo direito. Ame os amigos, né? Não, você também, né? Mas os inimigos, sim. É invertido. Aquele que quer ser o maior, seja o quê? O menor. Aquele que quer mandar, ou quer ser o chefe, ou quer ser servido, deve fazer o quê? Servir. Mas, senhor, está tudo trocado, porque no mundo quem quer mandar, manda. E manda cada vez mais, e manipula, e persegue, e demite, e finge, mente, rouba. Mas ele quer mandar, manda. E vai até o fim. O maior quer ser maior ainda. Ainda acha que é pouco. É invertido. Então nós somos ainda pessoas humanas que vivemos neste mundo. E ao mesmo tempo vivemos num reino que não é deste mundo, que é o de Cristo, ao qual nós já pertencemos. Então, são padrões diferentes. E o choque desses padrões muitas vezes nos desestimula, nos confunde, porque o mundo valoriza o que Cristo não valoriza. Então, perder um carro aos olhos do mundo é algo terrível. Desespero aos olhos de Cristo. Achei bom, foi eu que pensei, porque você vai aprender com a perda desse carro. Ao contrário. Então, perder um braço aos nossos olhos humanos aqui é terrível. Mas para Cristo, o braço em si é secundário, porque o principal é o que vem como consequência da perda daquele braço. Esse choque de padrões causa em nós, muitas vezes, desânimo. Não devemos permitir que isso aconteça conosco. Os padrões de Cristo são os que, de fato, devem nos interessar. Os padrões de Cristo, do mundo, que fiquem em segundo plano. Não vamos desconfiar dessa passagem aqui, de jeito nenhum. Vamos descansar na fé. Quando nós não soubermos explicar como é que aquilo pode vir por bem, pastor, como é que pode vir por bem o negócio daquele, não se desespere procurando responder. Nem eu sei também. Descanse na fé, na confiança de que Deus é poderoso para fazer aquilo reverter em coisas benignas. E vamos gozar nesta fé, porque é maravilhoso saber que Deus faz isso para nós. Voltando ao texto, o grupo dos que amam a Deus é imediatamente chamado de outra forma. Notaram? Paulo fez uma segunda caracterização. Vamos lá, Romanos 8, 28. Daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Talvez Paulo tenha raciocinado mais ou menos assim. De fato, esse grupo dos que amam a Deus é muito privilegiado. Deus faz com que tudo aconteça para o bem deles. Mas, espere, essas pessoas nasceram perdidas nos seus pecados. Pecadoras, longe de Deus, sem fazer o bem, como a palavra de Deus informa. Algum tipo de processo aconteceu com eles para que eles passassem de um estado de perdição e separação de Deus para o estado de amar a Deus. Antes odiavam, porque a pessoa nasce rebelde a Deus, inimiga de Deus. Tudo isso tem base bíblica para eu afirmar. Agora amam a Deus. Um momento. Como é que passaram de um estado para o outro? Foi alguma coisa intrínseca deles próprios? Foi um desenvolvimento? Eles encontraram uma fórmula aí? É umas rezas que eles encontraram aí? Subir de joelho, não sei para onde, alguma coisa aconteceu para que eles se transformassem de inimigos de Deus para amigos de Deus, e até que amam a Deus. Eu tenho que esclarecer isso rápido. Imagino eu que Paulo pensou. Tenho que esclarecer rápido. Aí ele emendou. Os que amam a Deus, olha, a propósito, viu? São os que são chamados segundo o seu propósito. Chamado por Deus. Que é isso? É Deus interferir diretamente na mente do pecador, fazendo-o sensível à mensagem do Evangelho e ficando absolutamente garantido que essa sensibilidade irá levá-lo à conversão. Essa é a frase menor que eu consegui fazer para resumir teologicamente o que é a chamada de Deus, o que é ser chamado por Deus. Na teologia, eles falam de chamada eficaz. Deus interferir diretamente na mente de uma pessoa, longe de Deus, um pecador, fazendo-o sensível à mensagem do Evangelho e garantindo, e aí está a eficácia do chamado, garantindo que essa sensibilidade ao Evangelho vai levar o pecador à conversão. Olha, muitos pregam o Evangelho para uma pessoa. Pregam, a mulher prega, o outro prega, um amigo, um parente. Mas ele não dá ouvido. Não se interessa. Ou até se interessa, mas não sai do canto. de repente, ele passa a agir de uma maneira diferente. Aquele interesse muito, muito vago, remoto, até desinteresse mesmo, mudou. E ele passa agora a fazer perguntas, cada vez perguntas mais profundas. Começa a parar de repetir as perguntas, não repete mais, porque agora está entendendo melhor as respostas. Mostra-se sensível a certos padrões que ele sempre criticou. O que está havendo? A resposta é esta: Deus está efetuando uma chamada dentro dele. Ainda não é um salvo, mas naquele momento está se iniciando internamente o processo de conversão. A chamada faz parte do processo de conversão de um pecador perdido. E a chamada vai além, eu já falei, de apenas fazer o pecador sensível. A chamada garante que aquele pecador agora vai até o fim do processo e vai se entregar a Cristo. Quando Deus chama, é assim: ah, pastor, entendi tudo. É o hipnotismo. Não tem nada a ver com hipnotismo. Uma pessoa hipnotizada não está na sua consciência. Ela perde o controle de si. É diferente. A pessoa hipnotizada não se recorda do que ela fez enquanto estava hipnotizada. Alguém aqui ficou assim quando recebeu a chamada de Deus? Quando passou pelo processo de conversão? E se interessou-se pelo Evangelho, até o ponto de se entregar a Cristo? Alguém estava fora da sua consciência? Alguém estava hipnotizado? Você não se lembra de coisa nenhuma, é? Ah, pastor, eu não sei. Eu sei que eu não era crente em Cristo, sabia do Evangelho. Quando eu vi, já tinha na foto. Eu lá na frente com o pastor Mauro, ele orando por mim, que eu me entreguei a Cristo, não me lembro de coisa nenhuma. Hipnotizado total. Foi assim? Não! Você usou a sua consciência inteira, o tempo todo, a sua vontade. Deus é tão maravilhoso que Ele opera de maneira poderosíssima, mas sutilíssima ao mesmo tempo. É como se tudo estivesse passando dentro de você, por você próprio. Você só sabe que era Deus agindo depois. E quando estuda mais as Escrituras, ah, era Deus. Mas você não sente no ato. Você se sente mudando por você próprio. É impressionante isto, é miraculoso. Deus não violenta a personalidade. Eu nunca vi, estou 26 anos de crente, nunca vi dizer, eu me converti à força. À força. Não queria vir, era uma coisa estranha, que eu resistindo, eu vim à força. Que a gente resiste, resiste. A carne resiste, o pecado existe. Mas quando nós cedemos, e quando o Espírito Santo termina a obra da salvação, no aspecto de conversão, nas nossas vidas, nós vamos, parece que flutuando nas nuvens, nos entregar ao Senhor Jesus Cristo. Feliz, chorando, uma mistura de alegria, de felicidade, de tudo misturado, de emoção. Mas a força, alguém se converter à força? Não, porque foi hipnotizado por Deus? Não. É algo extremamente sutil e extremamente poderoso. Isso é a chamada de Deus. E Ele respeita a individualidade, ele é Deus, poderia fazer o que ele quisesse, mas ele respeita a individualidade e ele não violenta a personalidade. Ele nos muda ao mesmo tempo que nos dá a sensação de que nós estamos mudando mesmo, e no fim ficamos muito felizes, porque conscientemente, usando a nossa volição, a nossa vontade, eu decidi no meu coração aceitar Cristo com todas as minhas forças. Estamos cansados de ver esse tipo de testemunho. Eu aceitei com todas as minhas forças. É muito diferente de dizer eu aceitei sem querer, ou inconsciente, ou coisa desse tipo. Fique tão esclarecido, voltando ao texto. Os que amam a Deus não chegaram a este ponto de amar a Deus por si próprios, mas antes eles foram alvos de uma poderosa intervenção de Deus, que pode ser, vou usar a palavra dividida, quando se fala essas coisas tem que se ter cuidado, destacada em vários segmentos, em várias partes. Paulo vai fazer exatamente isso no versículo 29 e 30 da próxima pregação, se Deus quiser. Ele vai falar de cinco fases da atuação de Deus na vida de um pecador. A chamada é a terceira, ele deixou no meio. Então vocês vão ver que Paulo vai falar de duas anteriores e duas posteriores fases dessa atuação de Deus no coração do perdido. Então, antes da pessoa amar a Deus, ela foi amada por Deus. Ele nos amou primeiro. Tem várias passagens que eu não vou ler. Quem quiser anotar, Romanos 5, 8 a 9, eu já preguei, dizendo que Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, 10 e Gálatas 4, 9 mostram claramente a sequência de que Deus nos amou primeiro, antes nós fomos alvos de uma intervenção poderosa dele, aí depois nós chegamos ao ponto de amá-lo. Finalizando, aqueles que foram chamados, tem três palavrinhas aí, ou quatro, que diz assim, segundo o seu propósito. Eu acho que 95% dos crentes já desligaram daqueles que são chamados. Pronto. Segundo o seu propósito, aí já... Aí já é muita teologia pro meu gosto. Não liga mais, quero 29, tá bom, esse aqui já tá bom, já decorei, tá bom. Não despreze uma palavra da Bíblia, uma. Não despreze, ainda mais uma expressão deste tamanho, segundo o seu propósito. Essa afirmação pode parecer óbvia, sem acrescentar muita coisa ao texto. Claro que tudo Deus faz como quer, é óbvio, não é bem assim não. E essa afirmação adquire um valor altíssimo no mundo hoje chamado pós-moderno. Um mundo que se irrita com a ideia de verdade absoluta. Um mundo em que tudo é relativo, cada um faz a sua própria verdade. Não há padrões, este é o mundo em que nós vivemos. Cada um interpreta a história como quiser. Aliás, falando de história, tempo passado, se aconteceu ou não aconteceu, eu não estou muito preocupado, não. Eu entendo do meu jeito, você entende do seu, o autor lá entende do jeito dele, e cada um acha o que quer achar. Está vendo? Está notando uma moda que gosta demais de ler. Antigamente, havia biografias de pessoas famosas. Hoje há romances biográficos, ou biografias romanceadas. É difícil hoje você encontrar uma biografia, vamos chamar assim, historicamente amparada em documentação. O autor resolve fazer um romance em cima da história e vende uma beleza e ninguém está preocupado em saber se aconteceu, se não aconteceu. Mistura a realidade com a imaginação, e o que é um e o que é outro tem pouca importância. O limite entre fato e não fato não está muito importando. Padrões misturados, esquisitos. O ensobriamento dos padrões, as coisas estão misturadas. Há uma passeata gay em São Paulo, onde ministro participa dentro de uma irreverência muito grande. Eu não digo nem o fato de serem homossexuais, que poderia ser uma conferência ou uma reunião de homossexuais, num sentido humano, falando sério, querendo conversar alguma coisa ou discutir alguma coisa. Quanto a isso, podia ser assim. Não estou analisando biblicamente, mas não é o caso. É uma passeata debochada, com fantasias, com moralidades e tudo mais, misturadas com reivindicações, mas que é caracterizada por algo muito esquisito, sim, socialmente estranho. Estava lá prefeito de São Paulo, estava lá ministro do presidente, e etc. Onde é que está a ordem? Onde é que está a decência? Onde é que está a moralidade? Confundiu-se neste país, neste mundo. Antigamente, calça rasgada era trapo. Hoje, calças rasgadas com jeans são vendidas em grifes caríssimas. E deve ter, talvez, até alguém aqui que esteja. Não quero classificar ninguém, não é o caso. Nem estou criticando a pessoa em si, estou falando de uma coisa muito mais abrangente, mostrando que hoje em dia não tem mais muitos padrões. O que era trapo virou, o que era lixo virou luxo. Porque uma casa rasgada ia com lixo. Hoje virou luxo, caro, horrível, feio, mas ficou bonito. Porque feio para você, para mim é bonito, não tem padrão, não importa o que você pensa. Eu acho bonita a minha calça rasgada, e vou comprar rasgada, e pronto. Porque alguém gênio, alguém muito aprumado, alguém muito correto, muito decente, muito iluminado com as coisas de Deus, com os padrões da dignidade, da moral, claro que foi alguém assim que bolou calça rasgada. E o mundo todinho vai atrás, e os crentes vão atrás, e a igreja de Cristo, para sua vergonha, vai atrás dessas coisas sem padrão. Parece que quanto menos padrão, melhor no mundo de hoje. Mundo evangélico, Cristo acabou de falar aqui, igreja batista, mas batista faz isso? Não fazia, meu amigo, agora faz. Quer dizer que alguém pode ter possesso, ou cair dentro e ficar convulsionamente num culto, que é batista, não, mas não, historicamente não é assim. Que história? Pode história. É assim, para você batista não é, para mim batista é assim, quanto mais cair, mais batista é. Então pronto. Padrões, irmãos, isso me preocupa demais. E os crentes não estão percebendo isto. Não estão percebendo isto. Porque vão na onda. Talvez admirem, quanto mais confuso um político for hoje, quanto ele mais brinca aqui, e mais fica sério ali, e ameaça lá, e brinca de novo acolá. Esse é o meu líder, porque ele toma a forma que o momento diz, e se precisar mudar, muda. Não tem problema. É para ganhar a eleição, muda. É para perder, não muda. E ninguém reclama, ninguém cobra, e é assim vai indo o mundo. Se o presidente americano precisa mentir para invadir um país, mente. Não estou dizendo que ele mentiu, não. Mas se precisar, mente. Não tem problema, não. Mas ele se diz crente. Sim, mas é uma mentira que sabe como é, né? É, não é bem uma mentira, porque isso é questão de Estado, e a CIA, isso, aquilo. Ei, vai mesmo. Então não tem mais padrão. Muito bem, quero voltar a encerrar. A humanidade está cada vez mais caótica. Gosta assim e quer assim. Esse é um comportamento antinatural, de desespero, de descaminho. Estude um pouco a história e vocês vão ver que a humanidade muito cansada de procurar, procurar, procurar e não encontrar. Uma humanidade que aprova uma calça rasgada com uma coisa bonita mostra que está em descaminho, perdeu o referencial do que é decente, para citar um único exemplo, entre outros que já citei, poderia citar muito mais. É um comportamento antinatural, desesperado. Basta olhar para a natureza e ver que não é assim. Mesmo a natureza tendo sido contaminada, já preguei essa mensagem passada, pelo pecado, e doenças, e mortes, e coisas ruins acontecendo, mas de uma maneira geral percebe-se uma ordem muito grande no universo, nas leis, na natureza. Esse prédio não cai, porque a lei da gravidade foi tomada em conta para calcular este concreto e muitas outras leis paralelas da engenharia, elas são fiéis. Porque assim cairia, um avião cairia, nem decolaria. Se as leis da física não fossem fiéis, a ordem neste mundo, existe ordem. Deus é um Deus ordeiro. Não há como deixar de deduzir que o Criador tem um propósito nas suas ações. Podemos não entender todos eles, mas que ele tem, tem. Isto é muito sério e isso faz toda a diferença. Meu amigo, se você quer se relacionar com o Criador, com Deus que criou tudo, você de saída precisa entender que vai tratar com Deus muito sério. Imutável, cujos padrões são os mesmos, cuja moral é a mesma. Esse é o Deus da Bíblia. E é dentro do propósito dele chamar pessoas. É dentro do propósito dele chamar alguns. Dentro do propósito dele muitas outras coisas. Mas eu quero que você fique só pelo menos com isso na sua mente e no seu coração. Não vai ser um Deus que você vai hoje ouvir uma ordem dele e amanhã vai ouvir outra. Que você vai ver ele brincando aqui de uma coisa, amanhã falando sério da mesma coisa. Não vai. e confundindo a mente e a cabeça, como os humanos de uma maneira geral. É um Deus muito sério. Pastor, isso é apavorante, não, isso é maravilhoso, porque você pode confiar neste Deus. A verdade dele há 5.000 anos é a mesma de hoje. Então você pode entrar fundo no conhecimento desse Deus. Pastor Mauro pode mudar. Pessoas aqui podem mudar. Depressão, loucura, pecado, demência, tantas coisas acontecem conosco. Nós não somos confiáveis, não. Deus é, exatamente pelos propósitos dele. Pois pense quando você for dormir hoje, pense, eu gostaria de lidar com Deus, quero me lembrar que eu vou lidar com Deus que tem propósito. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Pergunte a ele, pergunte ao Senhor Jesus Cristo o que ele quer de você, porque ele não vai brincar com a sua vida, não vai manipular o seu destino, como seu chefe talvez manipularam muito com você. Pessoas, não, é completamente diferente, é ordem, decência, muito amor da parte deste Deus. Que Deus nos abençoe e a nós, crentes, vamos gozar em cima dessa verdade, que tudo concorre para o nosso bem, e não nos perturbemos quando não compreendermos. Não está dentro da nossa responsabilidade compreender, não. Deus sabe que somos muito limitados. Cristo disse, eu tenho tanto para dizer para vocês, mas não dá. Eu devia olhar assim, devia ver umas formigas. Não dá. E vocês acham que nós somos menos formigas do que João e Paulo, etc.? Então, não dá para a gente entender. Mas não se angustie. Senhor, eu não estou entendendo nada. Como é que isso é para o meu bem? Eu não sei. Mas é. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo aplique nos corações o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.